A história da evangelização do Brasil, feita pelos jesuítas. Este é o tema do nosso encontro quinzenalmente às quintas-feiras. Hoje, vamos continuar falando sobre a importância da fundação dos colégios no Brasil pela Companhia de Jesus. Este é mais um capítulo baseado na obra de César Augusto dos Santos, Colégio de Piratininga.
Tem café na garrafa, professora Lia?
Tem sim, professor Marcos. A Judite acabou de trazer uma garrafa térmica, agorinha mesmo.
O senhor quer café, professor Sérgio?
Não, obrigado. Eu não bebo café.
Ok. Professora Lia?
Obrigada. Acabei de tomar. Antes que eu me esqueça, como vão as aulas da turma 5, professor Marcos? Continua com novas experiências?
Olha, professora, as aulas vão muito bem, mas sem novas experiências por enquanto.
Desistiu da novidade pedagógica?
Não, professor Sérgio. Os alunos respondem bem às minhas novidades.
Isso é muito bom.
Muito bom.
Olha, na aula que eu acabei de dar, eu falei para eles sobre o vestuário dos índios.
Mas índio não vivia sempre pelado?
Eu falei que tinham um hábito de andar em nu, sim. Exceto os índios carijós e seus vizinhos, que usavam peles de veado e de outros animais, por ser fria a região que eles habitavam.
É interessante. Todos nus, porém vestidos. Devia ser bem bacana.
Não havia pudor entre eles.
Eles não tinham constrangimentos, professor Sérgio, nem malícia. Logo, eles não poderiam mesmo ter pudores.
A propósito, e as índias?
Elas vestiam-se às vezes. Faziam mantas de algodão com elas, cobriam partes do corpo. Usavam vestimentas quando tinham cerimônias ou por ordens que recebiam.
As índias sempre gostaram de adornos, como todas as mulheres gostam até hoje, não é, professor?
Tem as que não gostam.
Tem, professor. Tem mesmo.
As mulheres índias adoravam adornos, variavam o corte do cabelo e pintavam o corpo com tintas tiradas da natureza. Adornavam-se com penas, búzios, pedras, dentes de animais, fitas. Ah, elas adoravam fitas.
O que eu sei é que os índios não davam nenhuma importância à vestimenta, usando só para aquecimento ou imposição dos brancos, não é, professor?
E como era a oca desses indígenas? Muito frias?
Olha, os índios tupis e os tupinambás possuíam grandes ocas cobertas com folhas de palmeira, onde viviam cerca de 50 famílias, dormiam em redes de algodão, próximos a fogueiras acesas durante a noite, por causa do frio e também para afugentar dos bichos e insetos.
Todos aglomerados. Que bagunça!
Anchieta conta que as aldeias, em geral, contavam em média de 6 ou 7 casas de madeira e barro, cobertas com palha ou cascas de árvores. Em cada uma delas vivia um principal e os seus parentes, organizados dentro da casa, separadas por áreas marcadas, mas sem paredes. Nessas áreas se ajeitava o casal, seus filhos e todos os seus apetrechos.
Isso eu gostei. Isso é que é viver em comunidade.
O legal é que o principal aproveitava a noite, deitado em sua rede, para transmitir sua tradição e delegar tarefas e tempo de execução para todos os seus.
Organizadíssimos.
Bom. O papo está ótimo. Mas, infelizmente, eu tenho que dar minha aula de geografia e tenho que deixar os senhores.
Eu vou também, professora.
E eu tenho uma reunião com a diretora.
Voltamos daqui a 15 dias com mais de Os Jesuítas na Evangelização do Brasil e o Colégio de Piratininga.
A história da evangelização no Brasil. Adaptação Alceste Madela. Pós-produção Helena Moraes. Técnico de som João Mourão. Participaram deste episódio Marco Ribeiro, Alceste Madela, e Ziete de Moraes Navarro. Gravados no estúdio XRBM São Paulo.